No capítulo aqui, primeiro, do Evangelho, eu não vim destruir a lei. Jesus relata que ele não veio destruir a lei e os profetas, mas sim dar cumprimento a ela. Que a terra não passará sem que tudo se cumpra. Até um tio e um iota se cumprirão. O que lei seria essa e como é que ela se cumprirá? Imaginemos que a terra criada, ela precisa ter leis, ter regras, ter normas. Enquanto planeta primitivo, isso não ocorria. Era a lei do mais forte, apesar de, claro, ação e reação estarem ocorrendo, não era uma lei deliberada pela nossa própria consciência. Era uma lei que se fazia, que se cumpria de forma natural. A partir da consciência humana, a partir do homem agora racional, o homem com bom senso, com livre-arbítrio, ele passa a ser senhor das suas atitudes. E aí nós vemos que o ser humano começa a adentrar nesse bom senso, nesse livre-arbítrio, nessa racionalidade, nessa era que nós diríamos era da razão. E chegam no planeta Terra os capelinos. Então vejamos os terráqueos, nós, desenvolvendo os valores aqui na Terra. Chegam seres muito mais adiantados do que nós, mas preconceituosos, mas seres que tinham, junto com a inteligência, a maldade. Afinal de contas, eles foram exilados de um outro planeta. Eles foram retirados de um local aonde eles prejudicariam. E chegam aqui para darem a nós um norteamento racional, um norteamento pela inteligência. E o fizeram. Então nós vemos as grandes conquistas do Egito, por exemplo. O Egito, que ali estava tudo simbólico, tinha os grandes conhecimentos necessários ao desenvolvimento do ser humano. Porque não vieram apenas esses seres, não vieram apenas exilados, vieram outros que os acompanharam, que eram mestres, que eram magos, que eram seres que tinham, além da inteligência, o bom senso. Então está grafado nas pirâmides toda a história do ser humano, todo um simbolismo e toda uma numeração ali está colocada. O que assombra não é pura e simplesmente o tamanho das pirâmides, é o que ali está colocado, toda a viagem pela qual o ser humano iria passar ao longo do tempo. Muito bem, mas isso era algo secreto, isso era para poucos, eram para os iniciados. Quando Cristo determina a vinda de um ser, Moisés, o que ele faz? Ele faz com que estava secreto, para os iniciados, para poucos, fosse trazido agora para a multidão. Esse povo judeu, um povo que vivia nômade, andando de locais para locais, começa a saga na Suméria, em Ur, Abraão saindo e Abraão tendo, diz ele, uma aliança com Jeová, com Javé. Apesar dele não ter esse nome à época, era Al-Shaddai, era o Deus Todo-Poderoso. Então essa aliança se faz a partir de uma circuncisão humana. O primogênito, o filho mais velho, iria ser circuncidado. Consequentemente, era essa aliança que existia entre o Deus Todo-Poderoso e o povo judeu. E aí começa a descendência de Abraão com Jacó, e Jacó tem um filho, que ele era o privilegiado, José. E José vai agora, porque os irmãos não o aceitavam, vai para o Egito. E lá ele se torna o vice-rei, ele se torna um homem poderoso, afinal de contas ele decifrava sonhos. Afinal de contas, ele era um homem que tinha muita inteligência. Então nós estamos vivendo no Egito, temos José, e a descendência dele começa a vir para o Egito. E começa a surgir algo significativo. Começa a surgir muitos hebreus no Egito. Estamos na era de Ramsés II. Ramsés II o que fazia? Fazia com que esse fosse adorado, José, e os seus descendentes. O seu filho, o faraó Menerfá, não aceitou. E mandou fazer com que todas as crianças que nascessem do povo hebreu fossem mortas. Chamou as parteiras e elas não aceitaram. Fez com que todos ali fossem perseguidos e fossem mortos. A mãe de Moisés, ela estava grávida, sabendo o que estava ocorrendo, pôs ele numa cesta. E ali a irmã de Moisés fez com que viu a filha do faraó recebendo aquela criança e o criando. E posteriormente ela vai conversar com a mulher e diz para que ela tivesse uma ama. A própria mãe de Moisés vai criar o filho. Mas o importante para Moisés foi ser criado num contexto em que ele iria conhecer esse simbolismo. Ele iria ser iniciado nessas verdades. Quais eram as verdades? Se conhecia sonambulismo, mediunidade, reencarnação, a existência de um Deus único. Apesar disso, ficar dentro de um círculo, de um grupo pequeno de pessoas. Então Moisés é criado sabendo que ele era um hebreu. Quando ele vê um hebreu sendo morto por um egípcio, ele o mata e foge agora para uma cidade, Jetro, ali próximo, ou melhor, Midian, e conhece o seu sogro futuro, Jetro. E ali ele convive, volta para o Egito e vai conversar com o faraó, dizendo que ele tinha sinais para mostrar que aquele povo precisava ser libertado. Ele e o seu irmão Arão, ali estão, conversando com o faraó. E o faraó chama os magos, os iniciados. Tudo que Moisés faria, eles fariam igual. Ou seja, ele coloca 10 pragas. Morrem rãs, aparecem uma série de coisas. E os magos fazem. O que eu estou dizendo é que eles conheciam mágica, que eles conheciam sonambulismo, que eles conheciam a psicocinesia, movimentação de objetos, a telepatia e tudo mais. Isso era próprio daqueles que eram iniciados. Mas, quando Moisés diz que aqueles que nasceriam, ou seja, todos os primogênitos do povo egípcio, se eles não fossem libertados, morreriam, isso assustou o faraó. E quando começou a ocorrer, o faraó os libertou a eles. E eles têm um aviso, e Moisés sobe no Monte Horebe e conversa com Jeová, ou Javé. Aí ele conhece a face do Deus que agora ele respeita. E o Deus diz: não vão pelo caminho que vocês estão pleiteando. Vamos pelo Mar Vermelho. É um caminho mais difícil, mas eles não alcançarão. E assim foi feito. Foi uma cheia, foi uma vazante, não importa. Eles passaram e não foram alcançados, porque os soldados do faraó vieram. E ele, nesse caminho para a terra de promissão, para Canaã, ele sobe no Monte Sinai e recebe as 10 leis, os 10 mandamentos. Essas são as leis que iriam estabelecer uma normativa moral para aquele povo. Mas, logo adiante, ele recebe aquilo que se chama o Livro da Aliança, onde ele regulamenta a lei civil do povo judeu. Ou seja, o povo judeu sabia o que comeria, o que não deveria comer, como deveria comer, aonde deveriam ir, como tratar o oponente, o opositor, o inimigo. Ou seja, essa lei não nos serve para nós, mas era a lei que regulamentava um povo, que dava uma norma de conduta para um povo que temia a Deus. Então, ele veio com esse papel preponderante. Trazer a nós esses mandamentos para dar um código, sabermos o que era e o que não era conveniente. E quando ele desce do Monte Sinai, eles estão adorando o bezerro de ouro, ou seja, estão adorando deuses profanos, e ele quebra as leis, sobe novamente no Monte Sinai e as recebe. E aí eles passam a ver que ele tinha um contato direto com Javé, e passa a ser respeitado. Então essa é uma história do povo judeu que veio passando. Vieram posteriormente juízes, vieram profetas, nunca eles ficaram sem um profeta. E todos eles predizeram a vinda, ou prenunciaram a vinda do Messias. E esse Messias para eles não chegou. Por que será que o Messias para eles ainda não chegou? Porque, em verdade, eles eram, como eu coloquei no início, eles também eram exilados de Capela. Eles também não aceitavam ao Cristo como governador do planeta Terra. Eles tinham na concepção deles a ideia de um outro governador a quem eles deveriam aceitar. E até hoje eles esperam a vinda do Messias. O Messias nasceu dentro do povo judeu. Por quê? Porque eles eram os mais necessitados. Tinha um culto agora monoteísta, a crença de um Deus único para todos, sim, mas eram exclusivistas, eram egoístas no convívio com os outros e, portanto, os mais carentes. Qual não foi agora a notificação, a mudança dessa lei? Nós vimos a nuance, nós vimos agora a visão da justiça com Moisés e nós vamos ver agora a visão do amor. Jesus nos conclamando a perdoar 70 vezes 7, a fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, a virar a face quando formos agredidos, a darmos a túnica quando nos pedir pura e simplesmente um casaco, andarmos 2.000 milhas quando nos pedirem para andar em 1.000. E assim por diante, o que o Cristo veio nos mostrar era algo muito forte, era algo muito intenso. Ele precisava revolucionar um mundo que vivia segundo a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Essa lei não interessava mais, porque nós já tínhamos recebido convívio, por exemplo, com Sócrates, com Buda, com grandes emissários. Então, isso não era novidade, mas foi a vivência plena, total, do Cristo que veio modificar o contexto. Veio nos mudar e veio nos dar valores, sabendo que verdadeiramente não iríamos compreendê-lo, verdadeiramente iríamos deturpá-lo, não teríamos condições, iríamos adorá-lo com os olhos, com a boca, mas com a conduta não seria igual. Nós não teríamos condições de fazermos isto. Então era necessário um novo ingrediente para essa lei ser entendida. Era a explicação racional. Todos nós estamos inseridos num contexto de lei de causa e de efeito. Todas as nossas realizações retornam a nós. Todas nós. A cada um será dado segundo o que nós realizarmos. A cada um segundo as suas obras. O entender isso, o entender que bem-aventurados são os que sofrem, é entender que existe algo a mais. O Cristo nos apresentou o reino dos céus. A doutrina espírita vem nos mostrar que esse reino dos céus está dentro de nós. Quando estivermos em paz, quando estivermos equilibrados com a nossa consciência, porque o que nós fizermos está grafado, está arquivado nos arquivos acásicos ou espirituais. Está arquivado, ou seja, está arquivado em nós, está arquivado lá, e nós temos que, responsáveis que seremos, quando nos adiantarmos, estarmos em paz com o que fizermos conosco, estarmos em paz com o que fizemos em relação aos outros, e estarmos em paz com a economia espiritual do planeta. Então é interessante entendermos que essa lei, ela tem gradações, ela tem interpretações, mas ela vai sofrendo um desenvolvimento, uma amplificação. Amanhã voltaremos todos, talvez, depressivos, muitos com síndrome do pânico. Por quê? Porque hoje nós conhecemos, hoje nós queremos fugir, hoje nós queremos justificar erros e, consequentemente, chegando na espiritualidade, não teremos como. O mal-estar, o arrependimento, a angústia, a sentir-se muito mal com o que foi feito, trará ou dará ao nosso corpo espiritual e ao nosso espírito um drama. Drama de consciência que voltará logo adiante. Então que paramos, possamos parar e pensar. A doutrina espírita veio dar ao mundo uma noção. Ela não será a única religião, mas ela é a religião que explica, através da reencarnação, mas fundamentalmente através dessa lei de causa e de efeito. Hilário Silva nos conta algo interessante, através da mediunidade de Chico Xavier. Certa feita, tarde da noite, duas senhoras conversavam, mãe e filha. E a filha dizia à mãe: mãe, eu irei processar, eu irei entrar com um boletim de ocorrências e levarei a cabo o que o rapaz fez conosco, o conhecido nosso desta rua. Jogou uma pedra e atingiu uma estatueta, quebrando-a. A senhora sabe do valor dessa estatueta? E a mãe dizia: minha filha, perdoe, ele está adoentado, ele está com um problema. Mas como, mãe? Além disso, ele me injuriou. O meu marido, Fábio, está cansado disso. Eu não posso perdoar. Filha, você veio aqui para desabafar, mas veio também para ouvir a minha opinião. A minha opinião é de perdoar sempre. Afinal de contas, somos amigas de longa data da sua mãe. A sua família é conhecida nossa. Perdoe e releve isso. Não posso, mãe. Eu já estou ciente, eu vim aqui para que a senhora soubesse. Logo mais, conversando as duas, chega alguém e diz: Vamos rápido que o Fábio entrou numa casa, o Fábio, esposo dessa moça, entrou numa casa e elas saíram correndo e viram que ele havia entrado com o caminhão, ele era alguém que dirigia caminhão, entrou embebedado que estava na casa daquela mulher, mãe do rapaz que havia agredido. E ali eles viram que o valor a ser pago era muito maior. O problema dela era de dois mil contos. O problema que ela criou, que o marido criou, de 30 mil contos. Ou seja, e eles viram se aproximando, a luz já não existia, o poste havia caído, e eles viram quando a mãe do moço dizia: nós não vamos fazer nada, nós vamos perdoar a eles, porque eles são pessoas de bem, são pessoas do nosso convívio e que merecem o nosso reconhecimento. Eles terão de nós a nossa consideração. A filha falou: mãe, olha o tanto de dinheiro que nós teremos que gastar. Nós temos as nossas economias, confiemos em Deus e deixemos que a vida siga o seu curso. É isso, é algo para que nós pensemos. Logo adiante, aqueles que são impassíveis, inclementes, terão a resposta. Misericórdia é o que nós precisamos buscar. E o Cristo nos falou: misericórdia quero e não sacrifício. Que busquemos a misericórdia, a compaixão e que Deus ampare todos nós.